Olá então pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da MCI em que aqui há jovens. Portanto, é assim, chega o segundo podcast deste ano 2024. Se estás aqui é porque Deus quer que estejas aqui, é porque Deus quer falar diretamente contigo e não só contigo, mas também com os teus amigos, aqueles que tu conheces. Então, neste iniciozinho, a gente quer-te já encorajar e convidar a tu enviares este podcast para os teus amigos, enviares este podcast para os grupos em que tu estás, quer sejam crentes, quer não, sim... Bora evangelizar, gente. Bora fazer alguma coisa a mais. Bora fazer alguma coisa a mais. Então envia, ser doido e envia, pois este podcast hoje vai ser bastante doido, acredito que sim, vai ser cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo às vezes gosta de fazer coisas doidas, então vá, entra já na onda e vai já fazendo alguma coisa diferentona hoje.
Bora.
E partilha. É, mete também o sininho para que tu possas seguir tudo aquilo que a gente está a fazer, inscreve-te no canal, busca também a página da igreja para que tu fiques a par de tudo aquilo que Deus tem para fazer em Portugal, mas também nas nações. A MC é uma igreja missionária, é uma igreja que se foca nisso. Então, aqui há jovens que se focam nisso também, que se focam também em partilhar aquilo que Deus está a fazer, não somente com os portugueses, mas também com as nações. Então, sem mais demoras, bora lá este podcast que vai ser fantástico.
Então, bora lá. Sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado. Gente, vamos combinar. Nós temos tido convidados só tops, né?
É verdade.
Um mais
é verdade.
Interessante do que o outro. E hoje o convidado é bastante interessante. Temos aqui um pastor, que é um dos pastores séniores da sua igreja. Que é o Pedro Neto. Temos aqui um pastor, que é um dos pastores séniores da sua igreja, que é o Pedro Neto.
Meu Deus, olha, que é isso? Olha, eu estou emocionado, porque a gente conversou aqui atrás das câmeras e eles estavam em outro mood. Ligou a câmera. Olá, tudo bem? Estão, gente, muito prazer estar aqui. Estou feliz, vai ser uma conversa muito legal.
Acredito que sim também.
Vamos lá.
Yeah.
Estou pronto.
Sim, conta-nos um bocadinho mais sobre ti.
Claro.
Né? A gente já disse que és pastor sénior, mas o que é que tu fazes então? O que é que isso significa? Onde é que tu estás?
Muito bom. Gente, então, para começar, já estive em Portugal durante muitos anos, morei aqui durante 17 anos. Em 2015, o Senhor me chamou para ir para a Inglaterra, onde eu estou atualmente. Trabalho numa igreja chamada Imprint London, juntamente com um amigo que vocês conhecem, Luca Martini, e com outro amigo meu que chama Wally. Então, nós somos os pastores dessa igreja. E já... faço assim, algumas coisas na área musical há alguns anos, então já fui produtor musical, ainda sou, trabalho produzindo algumas pessoas, sou artista, tenho uma organização de arte chamada Vinity Vivos, onde nosso propósito é acordar as artes dentro da igreja local. A gente acredita que com o passar dos anos a igreja ela foi deixando as artes saírem, né? E nós só cuidamos da música. Então, com o passar dos anos, nós começamos a pensar como que a gente poderia resgatar as artes novamente para dentro da igreja. Então a gente tem essa organização e, para além disso tudo, eu também faço a direção da parte de adoração de uma organização que chama New Wine, que é uma combinação de cerca de 2.000 igrejas, e do Descent UK, que é a parte que eu tô cuidando agora até 2027. Então, muita coisa pra gente conversar hoje, mas essa é uma pequena introdução. Ah, sou casado com a mulher mais linda do mundo, Ana Laura, te amo. Espero que você esteja assistindo também. Amém.
Amém. Então já vimos que há muito assunto aqui para tratar,
verdade,
né?
É verdade.
Então, para começar, será que podias falar um pouco então? Tu falaste que moraste 17 anos em Portugal.
17.
Nem eu sabia que era assim tanto tempo.
Quanto então, anos você tem?
23.
Quase. Quase a sua idade
também.
Pois é. Então, fala-nos um pouco assim, se calhar, não sei se da tua conversão dava para falar assim, dava tempo, mas do início do teu ministério, talvez como muito jovem, bom. Estamos a falar aqui para jovens.
Muito bom. Gente, então, cresci na igreja. Como provavelmente, não sei se vocês também cresceram na igreja, mas muitas pessoas que estão assistindo cresceram na igreja. Filhos de pastor, né? Provavelmente. Yes. Então, cresci na igreja, sempre tive uma vida muito regrada, muito quietinha. Na minha adolescência, comecei a conhecer outras pessoas, comecei a jogar basquete. E aí eu comecei também a conhecer outros caminhos, que não eram os caminhos que meus pais tinham me ensinado. Cometi alguns erros nessa trajetória e aos 15 anos eu descobri que eu tinha um tumor no meu pé esquerdo. Aí nesse tumor no meu pé esquerdo foi o que realmente me fez trazer o meu coração para perto de Cristo e fui chegando, fui curado, 100% curado, não fiz nenhuma sessão de quimio, não fiz nada, fui realmente curado sobre isso. E hoje em dia tenho duas pernas, né? Queriam amputar minha perna esquerda, hoje em dia eu tô aqui com as duas pernas. E aí esse foi um momento que realmente eu entendi que eu tinha que seguir a Cristo de verdade. Eu já era músico, já tocava nas igrejas, mas eu não tinha de verdade uma vida séria com Cristo. E foi a partir desse momento de conversão, da revelação de quem Cristo é, que eu entendi, não, isso daqui é algo real, isso não é o Deus dos meus pais mais, agora é o meu Deus. E aí eu mudei de vida e comecei, aí eu vivi aqui em Portugal durante 17 anos, estudei, tenho um sotaque português muito bom, mas não é o do melhor. Então meu sotaque português é muito bom também, acho eu. Acho Portugal, sem brincadeira, o melhor país da Europa para se morar. Eu amo demais essa nação. Tá aqui, sempre que eu venho, eu gosto de estar com amigos, gosto de estar no café, sempre bebendo uma água das pedras, muito bom também, um cafezinho, ou um pastelnato, tipo, sempre café, me ganha sempre. E é uma nação, para mim, que tem meu coração. Acredito que tem uma estação para estar na Inglaterra durante alguns anos. Não sei se vou acabar o meu ministério e a minha caminhada na Inglaterra, mas eu gostaria de, em alguns anos, retornar a Portugal e fazer dela minha casa novamente. Mas está nas tuas mãos, Senhor. Nos ajude. Veremos.
Yeah, top. Então já agora, que diferenças tu notas hoje em Portugal? Agora que não moras aqui assim, em igreja e tudo mais.
Então, quando eu saí daqui, a pegada de Portugal era diferente, né? As igrejas, existiam muitas igrejas naquela época, mas eu via uma competição muito grande entre igrejas. Né? Eu ministrava em muitas igrejas, eu fazia parte de um ministério, e esse ministério nós viajávamos muito. Eu acho que para todos os distritos de Portugal nós viajamos, mas viajamos assim, em muitos locais, muitas igrejas, mais de centenas de igrejas para ministrar. E o que eu vejo agora quando eu retorno, a primeira vez que eu retornei depois que eu saí de Portugal foi em 2016, mas nem foi para ministrar, foi para ver a família. Mas quando eu voltei para ministrar, cerca de 2018, 2019, eu notei uma união entre igrejas que eu não via antes. Eu vi pastores sentados tomando café. E talvez já existia antigamente, e eu não tinha esse acesso. Mas nos círculos onde eu estava, isso não existia. Essa comunhão não existia. Eu também notei que Portugal começou a prestar muito mais atenção ao que Deus está fazendo no globo. A igreja começou a ter uma visão global, então a qualidade das igrejas mudaram. As igrejas elas começaram a ter outro standard, as músicas não era mais, tinha uma, duas bandas boas em Portugal, e a minha igreja tinha um worship team, uma equipe de adoração que não era tão boa. Não, agora quando eu voltei, várias igrejas já eram muito capacitadas, já tinham vários ministros de louvor, as pessoas já sabiam falar sobre adoração muito bem, e existia também uma fome por Deus que não existia antigamente. Antigamente eu creio que nós tínhamos sim uma fome por Cristo, e nós tínhamos sim, vamos fazer porque Deus vai fazer um avivamento nessa nação, mas quando eu voltei, existe uma fome pelo avivamento e unidade. Né? Nós queremos fazer isso juntos, nós queremos caminhar. A sua igreja, ela é tão importante quanto a minha, então eu não vou estar lutando com você. Então eu notei muito disso. Eu acho que para mim a parte mais bonita foi quando eu tive a oportunidade de voltar para o encontro de pastores, e eu vi ali muitos pastores que eu conhecia antigamente, e todos eles realmente orando, quebrantados, juntos ali, pensando. Um dos pastores é amigo meu e a gente cresceu juntos. Eu cheguei até aí na igreja dele há pouco tempo atrás, e para mim é muito lindo ver esse crescimento de gerações, né? Que essa nova geração de pastores que está chegando, ela quer unificar, ela quer estar junta, ela não quer, vamos, porque Portugal tem 11 milhões de pessoas, 11, 12, não sei agora. Então,
é para ir por 11, acho.
Nem sei se chega a 11 hoje em dia.
Acho que nem chega a 11, porque muita gente saiu.
Tipo isso.
Imagina assim, tem 10 milhões de pessoas e nós como pastores, nós estamos lutando por 100, 150, no máximo 1.000 pessoas, vamos dizer assim. Então, ao invés de nós lutarmos pelas 1.000, por que nós não estamos trabalhando juntos para conquistar as 10 milhões, as 11 milhões? Eu acho que agora a mentalidade é mais assim, vamos trabalhar na unidade e conquistar o reino de Deus dentro de Portugal. Então, acho que essa foi a maior virada de chave para mim. E claro, hoje em dia também existem muitos mais restaurantes em Portugal que são muito melhores.
Não, é verdade.
Vamos dizer isso agora, que Setúbal nunca muda. Setúbal continua com o melhor peixe da nação, mas se você é de Setúbal, vá comer peixe.
É verdade. Muito bom. E Setúbal tem que ser para comer peixe.
O melhor peixe de
Setúbal. Não dá. Yeah. Mas isso por acaso é muito interessante, e até tem sido algo que, também que nós temos buscado, acho eu, pelo menos falando agora desta geração que a gente se insere, né? Que é, querendo ou não, nova. Nós às vezes temos muito mais aquela inclinação de partilhar ideias com até outras congregações que não são as mesmas que as nossas. Acho que a partir deste tempo o pessoal deixou de estar tão focado apenas na sua conchinha.
Sim.
E passou a pensar, ok, vamos se calhar fazer alguma coisa. Sim. Juntos. O que é que será que Deus está a fazer no resto do país? Pelo menos isso tem sido o meu interesse aqui em Portugal, em perceber o que é que os outros estão a fazer.
Sim.
Não por querer julgar, mas apenas não quer saber.
Exato. Existe também agora essa troca de figurinhas, né? Tipo assim, vocês fazendo dessa forma, deixa eu tentar no meu contexto, mas da minha forma. Yeah. E aí você começa a testar e você vê, isso funciona. E aí eles olham que você pegou uma ideia que você começou a fazer e falam, nossa, dessa forma talvez a melhor. E eles implementam dessa forma na igreja deles. E começa a ser essa troca de figurinhas que é muito interessante também. Eu acho que o reino é isso. O reino é, tem que ser dessa forma. A gente tem que
compartilhar. Eu vejo muito até, por exemplo, tal igreja em Portugal vai fazer igual há pouco tempo atrás, ano passado, eu acho, fez a conferência no espaço da Logos.
Pois foi.
Foi tão lindo, né?
A casa da cidade lá, eu tava gravou lá. Músicas na nossa igreja. Pois. Então há muito essa, até o espaço.
Agora tem igrejas. Muito isso, sim.
Então isso é muito interessante, que até, pá, unifica mais a questão dos pastores fazem mais amizade, os ministros do louvor fazem amizade uns com os outros. Nem sei quantos ministros do louvor, por exemplo, o meu irmão não conhece, né?
Exatamente.
Nesse país. Por isso, não só no Brasil, né? Aqui em Portugal, em todo lugar. Então, pá, realmente em Portugal as igrejas estão bem unidas, isso é algo muito bom. Deus trabalha através da unidade.
Amém. É o princípio, eu acho.
Tem por esse caminho, estás a ver essa diferença, estamos graças total. A Deus.
E eu acho que é isso, como você falou, a bênção de Deus, ela vem através da unidade, né? Quando o povo, ele se une, algo acontece. É isso que acontece na adoração. Eu falo pra galera, quando os santos, eles se unem, algo acontece. Que é inexplicável, que às vezes nós não conseguimos viver no nosso quarto, quando a gente está cantando sozinho. Mas é porque os santos, eles juntos, algo sobrenatural acontece. E é um mistério, né? Não existe ali uma forma que a gente fala, a gente se une e Deus vai fazer isso. Não existe uma fórmula para isso acontecer, mas é uma bênção de Deus. Ele faz isso através da união. Então é lindo.
Poderoso. Isso também é bom, é sobre estar na igreja, né?
Total.
Ou seja, aqueles crentes dizem, não preciso de igreja.
Não. Aí Jesus é a cabeça, precisa do corpo, né? Cadê o corpo? O corpo, você tem que estar envolvido no corpo. Você só quer a cabeça, mas não quer estar envolvido no corpo, não faz sentido. Tem que estar ali com o corpo, tem que estar crescendo. Porque o corpo também, ele cria o shape, né? Ele nos molda. Estar com os irmãos nos molda, porque trabalha caráter, trabalha voluntariado, ele trabalha esse desejo por crescer em Cristo. Então, tem muitas coisas que estar envolvido no corpo é muito importante. Então, às vezes, pelo menos na minha igreja, quando ele chega e fala assim, eu vim na igreja apenas de dois em dois meses. Eu falo, então, amei, né? Mas você não faz parte da nossa igreja. Você visita a nossa igreja de dois em dois meses. Você não pode ser um membro. Porque você ainda não entendeu que para ser membro você tem que estar aqui dentro com a gente. Eu tenho que te conhecer, eu tenho que saber seu nome. De dois em dois meses, se você que deixa a sua barba crescer em dois meses, eu nem sei quem você é. Ligado? As pessoas mudam muito. Então tem que ter essa mentalidade. Vamos crescer juntos. E eu acho que o caráter é forjado com os outros irmãos, né? Nós estamos juntos ali conversando mesa a mesa e o tempo vai passando e quando você pensa que não, você fica assim, eu amo esse local, amo essa galera, amo estar aqui. Isso é muito bonito.
Enquanto estavas a falar que eu pensei, tu pronto, estás na Inglaterra e lideres muita gente, né? Tens equipas de louvor, acredito, bastante numerosas. Já tiveste lidar com muita gente. Já
tive algumas muito grandes. Agora a minha atual não é tão grande. Depende. Tipo assim, a gente fala que não é tão grande. A New Wine são 2.000 igrejas. Teoricamente, são 2.000 líderes de adoração. Né? Teoricamente.
Pois.
Então, quando nós fazemos a New Wine, que é o nosso festival, e eu tô viajando a nação ensinando sobre adoração, é sempre muitas pessoas que eu tenho que conversar. Agora, na minha igreja local antiga, teve uma época que nós tivemos 100 e poucos músicos. Agora, quando eu saí, porque eu mudei de igreja há pouco tempo para pastorear essa igreja onde eu tô agora, eu acho que a gente tinha cerca de 70 e poucos. E agora, na igreja que eu tô, nós somos cerca de 65, 68, mas esse mês eu criei um reset. Eu falei pra galera, vamos criar um reset pro worship team. Aí todo mundo ficou, o que é isso? Nós vamos começar um worship team do zero. Todos os membros do worship team, a partir de fevereiro, eles vão reenviar as suas audições, vão fazer todas as audições, porque eu quero... como eu cheguei nessa igreja... E por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero que eles entendam o porquê que nós estamos fazendo adoração na igreja, né? Por que nós temos uma equipe de adoração? E qual é o comprometimento deles, né, envolvidos nisso? Porque, às vezes, os músicos, eles têm como troféu fazer parte do time. Eu faço parte do time, eu já sou vitorioso, não preciso fazer mais nada. Então, mas não, existe um compromisso da oração, existe um compromisso da palavra, existe um compromisso do jejum, que ele tem que ser levado a sério. Porque não é brincadeira o que a gente faz no domingo. Na igreja, o que a gente faz... Eu acho que 50% do nosso tempo é cantando, né? E o resto do tempo é em comunhão e ouvindo a palavra de Deus. Muitos de nós falamos que nós preparamos o espaço para a palavra de Deus. Eu penso que é o contrário. Eu penso que a palavra, ela trata o espaço para adoração, porque a palavra, ela traz o entendimento, né? Então você entende. E a adoração, ela é o quê? Ela é o entendimento que eu tenho da revelação de quem Cristo é.
Uhum.
Então, quando você tem esse entendimento de quem Cristo é, esse entendimento só vem através da verdade, que é a palavra. Então, uhum. a palavra, ela abre a sua cabeça e ela abre a sua percepção para você adorar a Deus de uma forma genuína, em espírito e em verdade.
Uhum.
Então, eu creio que é muito isso. A gente tem que começar a pensar um pouquinho mais sobre qual é o nosso papel na equipe de louvor. E aí, eu pensando nisso, eu conversei com outros pastores e falei, eu gostaria de fazer um reset senior, total na equipe de louvor. E ele assim, ok. E geralmente, né, outros pastores dizem que não. Mas para nós como igreja, para onde nós estamos tentando caminhar, e porque nós acreditamos que Deus nos chamou para fazer na cidade de Londres, mas principalmente no bairro onde nós estamos, que é em Bank, que é um bairro muito central, nós precisamos de uma equipe de louvor comprometida. De pessoas que entendem a missão. Que
pagam o preço.
Exatamente. E não só. Não só que elas pagam o preço, mas que elas amam voluntariar. Elas estão ali e nós não estamos falando de pessoas que vão ter que voluntariar 8 vezes por mês, não. Estamos falando de pessoas que vão se dedicar ali 2 vezes por mês, né? Vão estar dentro de uma rota normal, mas cada vez que elas vêm, elas estão 100% comprometidas. E outra coisa que é muito importante, quando elas não estão na rota, elas estão lá.
Uhum.
Porque tem isso que eu estava a pensar. Ou seja, é muita gente para gerir. A questão da união, às vezes pode-se perder, né? Manter essa gente toda unida.
É só Cristo.
Às vezes com equipas mais pequenas é mais fácil, né? Porque o pessoal está ali a lidar todas as semanas com o mesmo grupo. Então, se a pessoa não está, sente-se a falta.
Total.
Agora, com equipas que são enormes, se a pessoa não vai um domingo, como é que se sabe que ela está a congregar?
E você nem nota, às vezes.
Pois, né? Exato.
Você nem nota. Então, essa questão da união, ela é trabalhada. O que eu faço é, nas minhas equipes, eu tenho líder de adoração. Então, tipo assim, eu tenho worship, os líderes, os pastores de adoração, eu sou o diretor, eu cuido da área toda, aí dentro disso eu tenho os pastores de adoração, aí a gente divide o país, tipo, dentro da New Wine a gente divide o país em todas as zonas. E aí a gente tem, se eu não me engano, são 9 zonas, e eu tenho 3 worship pastors, pastores de adoração para cada zona. Esses 3 worship pastors, pastores de adoração, perdão, eles têm 8 ou 9 worship leaders. Ah, líderes de adoração, perdão. Líderes de adoração. E esses líderes de adoração, eles cuidam de outros líderes de adoração de outras igrejas. Só que ali a gente consegue controlar a informação que está sendo levada. Né?
Ah, okay.
Então eu comunico para todos os pastores de adoração, os pastores de adoração comunicam para todos os líderes de adoração e todos esses líderes vão comunicar para as equipes.
Uhum.
Então assim a gente consegue ter um controle de como é que está a sua equipe. Ah, tá bem, a minha equipe não está bem, a minha equipe precisa disso. Então a gente consegue, ok, então vamos tentar mexer aqui para essa pessoa ter esse suporte. Então a gente tenta trabalhar dessa forma, mas é muito difícil. Então por isso a liderança, eu acho, sozinha ela não dá certo, né, Alex? Se eu chegar aqui, você lidera junto com seu irmão, né, Lucas? Então, para você liderar tudo sozinho, é uma carga muito maior. Por quê? Porque você tendo 2 cabeças para pensar é muito mais fácil, né? Você consegue dividir a demanda, mas nem só. Existem áreas de dons que você talvez não tenha, que seu irmão tem. Tem dons que o seu irmão não tem e você tenha. Da mesma forma, o Alex, e vai dessa forma. E então, dentro dessa estrutura que nós criamos, nós tentamos ter vários líderes que são totalmente diferentes de mim. Porque eu sou uma pessoa action. Faço. Eu tenho essa graça de Deus, né? Eu falo assim que não é um dom, não creio que é um dom, mas é uma graça. É uma graça de Deus que me permite fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Aí o problema disso é o fazer de muito tempo, talvez eu não consiga cuidar de tantas pessoas ao mesmo tempo. Então eu preciso de pessoas que consigam cuidar dessas pessoas para mim. E aí que você cria esse processo para você entender a unidade do que tá acontecendo, como é que as coisas são linkadas. E aí, isso não quer dizer que funciona sempre, né? Claro que todos os processos têm as suas falhas, esse processo tem as suas falhas também, mas pelo menos a gente consegue organizar um pouco melhor visualmente o que está acontecendo na nação. Então, ajuda um pouco. Para igrejas menores também funciona, só que eu não sei se funciona nessa escala.
Pois, até né? Mesmo a questão de pastores de adoração é um conceito...
É um conceito diferente e é uma responsabilidade muito diferente, né? Você fala assim, olha, você é um pastor de adoração... O que eu exijo de um líder de adoração é muito diferente do que eu exijo para um pastor de adoração. Não é? A responsabilidade é muito maior. A demanda, eu não creio que a demanda é maior, mas a responsabilidade sendo maior, as decisões são maiores, então as consequências são maiores. Né? Qualquer decisão que você toma ali, você não está tomando uma decisão como Alex. Você está tomando uma decisão como, igual, na New Wine, como New Wine. Entendeu? Como uma organização inteira.
Como a igreja.
Porque aí já fica, poxa... Você teve uma decisão que não foi tão acertada. E agora, qual decisão que você fizer errada, nós todos vamos ter que tentar limpar ela e arrumar ela para ela funcionar para todas as pessoas. E às vezes isso não é tão bom. Então tem os seus lados bons e os seus lados ruins.
Essa questão do pastor da adoração, por exemplo, para Portugal, isso é uma coisa. O que é um pastor da adoração?
Não existe.
O que é um pastor?
Acho, exatamente. Acho que eu nunca vi.
Que é só o líder, não é?
É, só o líder.
Exatamente. Da e aí, mas como vocês diferenciam. Agora eu vou fazer o podcast. Como vocês diferenciam entre a pessoa que lidera toda a equipe e a pessoa que lidera o culto, ou o momento de adoração naquele culto?
É, acho que é o líder da equipe e depois tem os líderes de adoração.
Ok.
É tipo assim.
Ok, então pronto. Então, no contexto de Portugal, seria o líder de equipe.
Foi.
Seria o pastor de adoração. Equipes. Porque, querendo ou não, é o mesmo trabalho, né? Só muda o nome. Pois. Porque esse nome de pastor de adoração, no inglês, né, que é o worship pastor, ele vai mais não pela honra do pastor, tipo assim, pastor de igreja. É mais sobre a pessoa que pastoreia a equipe de adoração. Então, ele é essa pessoa que passa tempo ali cuidando das pessoas, perguntando se você tá bem, como você não tá, tá.
Olha, faz as calas dos líderes da adoração.
Exato, né? Exato. É a pessoa que cuida de toda a logística, que passa a cola ali em tudo, né? Faz assim, olha, tá tudo ligado. E ele é o ponto de comunicação entre o pastor sênior e os líderes de adoração.
Mas, okay.
Porque tem que existir esse ponto, porque senão fica uma bagunça, né? O pastor conversa com um, conversa com o outro, e aí o pastor pede isso, aí depois, e querendo ou não, o pastor tem uma vida corrida. E eu discordava isso até eu ser pastor. Depois virei pastor e falei, não, gente, a gente tem uma vida muito corrida.
É, e acontece. É só de observar o pastor, já percebi.
Se você não tiver um ponto de comunicação onde você pode chegar e falar, olha, tá vindo aí 8 conferências. Preciso que você cuida de toda essa parte pra mim. Então, agora imagina se o pastor tiver que chegar pra 8 líderes de oração e falar, olha, você lidera nessa? Você lidera nessa? Aí não dá. Então tem que ter esse ponto de comunicação e tem que ter a pessoa também que pega a responsabilidade onde, olha, esse domingo não foi tão bom. Isso aconteceu. E talvez, como eu como pastor na minha igreja, não é apropriado pra eu chegar e falar isso pro meu baterista. Ou para um dos meus bateristas. Mas para quem eu converso? Eu converso com... Nós temos na nossa igreja 3 pastores de adoração. Esses 3 pastores são as pessoas... nós temos um culto às 10 da manhã, um das 2 da tarde e um das 5 da tarde. Um pastor, ele cuida de todas as escalas do da 10 da manhã. Um pastor, ele cuida das escalas do das 2 da tarde. Um pastor, ele cuida das escalas do das 5. Isso não quer dizer que eles são efetivos nesse role.
Nesse cargo.
Cargo, obrigado. Mas quer dizer que às vezes eles têm que mudar. Às vezes o das 5 passa por das 2 por aquele mês. Tá? Até porque assim a igreja consegue ver outras caras, né? Como pastores de adoração que estão cuidando ali de tudo. E aí, eles são meu ponto de comunicação. Eu chego e falo, olha, no culto das 2, eu chego e falo, olha, não foi tão legal. A gente tem que prestar atenção nisso. Talvez a gente não tá prestando atenção. Isso tá certo? Olha, isso não tá tão certo. E aí, eles depois... Eu confio neles para cuidarem da equipe e cuidarem de tudo. E fazerem acontecer. E às vezes acontece, às vezes não acontece tão bem. Aí você tem que chegar e falar, olha, tem que conversar de novo. Então tem que ter aquela paciência com os líderes de adoração, vocês.
É, pois é verdade.
É, na verdade, agora que eu penso, nas nossas igrejas a gente é meio que mais para o worship pastor.
É verdade, né? A gente está a desempenhar esse papel. De...
Total.
É, agora... Mas pronto, né? Mas não nos dão esse...
Vamos mudar a bio do Instagram, então.
Bora para lá.
Já ganhou o já. Vamos mudar essa bio aí, ó. Já muda, gente. Você vai deixar... A unção já é diferente.
É, porque tu falas e eu sempre percebi... Mas eu também tenho essas responsabilidades.
Exatamente.
Medo.
Agora é bom que agora já sentiste um peso maior.
Exatamente. A única diferença do worship pastor pro worship leader é que o worship pastor, quando ele anda na rua, os holy pads tocam. Então tem isso também, entendeu? Piada ruim? Piada ruim. Vamos mudar.
Enfim.
Vamos mudar.
Eu tava pensando aqui, né? Que recentemente, no final do ano passado, eu e o Alex fomos consagrados obreiros, né?
Pois é.
E como a gente é muito novo e nunca aconteceu na MCI, assim, acho que obreiros sendo consagrados tão novos.
Tão novos,
né? Fomos nós e mais o irmão ali do João, né? O Miguel.
Está aqui a assistir.
É, deve estar a assistir agora. Então, tipo assim, mano, é interessante que, tipo, a gente já ficou, mano, obreiro é muito estranho a gente ser obreiro, né?
Depois, quando
a gente for pastor de alguma coisa, mano.
É.
Pastor, mano,
provavelmente vocês vão ser. Né? Porque vocês têm caminhado assim, né? Não sei se é o chamado de Jesus na vida de vocês, mas vocês têm muita fome, né? Pra crescer. Então, acaba que, com o passar dos anos, né? As responsabilidades vão mudando. E aí vocês vão ver que o cargo de obreiro já não é tão pesado. E aí o seu pastor sênior vai ver que o cargo de obreiro pra você já não é tão pesado. E vocês precisam subir um pouco mais. E aí vai mais uma, nível 2. E aí vai indo, até
aí chegar... Aí já tá acusado, então pode ficar tranquilo.
Pode ficar tranquilo.
Aí quando a gente começa a ver os cabelinhos brancos, a gente fica assim, olha, já tá chegando a época, gente, vamos começar. Aí quando a barba começa a ficar branca, a gente tem que preocupar. Aí já não tem saída.
A gente nem barba direito ainda.
Né?
Estamos muito.
22, você tá com quantos anos?
Eu tô com 22, ou tá com 23.
Ah, 23. Tá, tá, gente. Tá.
É bem fresquinho.
É, pastor, coloca esse pastor freio aí. Mais um pouquinho aí. É isso. Pode colocar.
Ele tá de boa.
É.
Estamos, mas é interessante isso falar sobre worship teams, equipas de louvor.
De louvor e adoração.
Perdão, equipe de louvor.
É que a gente é bilíngue, entendeu? É. É interessante porque para as igrejas mais pequenas ou que estão assim em fase de crescimento e estão naquela, como é que vamos organizar o nosso ministério, né? Nós mesmo aqui na sede da MCI, acredito na MCI de Corroios, Torres Vedras, por exemplo, são as maiores assim, MCIs aqui em Portugal, a gente ainda está a aprender como organizar os ministérios, né?
Sim.
E como estávamos a dizer, somos jovens que estamos a meio que a fazer função de worship pastor, mas estamos a aprender como pastorear equipas de adoração. Então é muito interessante que a minha mente agora assim, já abriu assim de uma forma.
É.
E acredito que quem está a assistir também. Então pega essas chaves, anota aqui.
Isso, já anota.
Pedro falou, pastor Pedro.
Só Pedro
falou, porque é muito interessante para a gente um dia talvez aplicar nas nossas igrejas, né?
Yeah. Mas só que algo que eu estou a achar ainda mais interessante, que acho que realmente toda a gente tem que levar, é a questão da honra em cada processo. Porque lá está, né? Tu já te fizeste apenas parte do Ministério do Louvor.
Total.
Né? Depois, liderar o louvor apenas, para depois liderar equipas, ser pastor. Exatamente. E agora, pastor sênior.
Eu acho que nesse processo, que é muito interessante, foi durante muitos anos, eu lembro disso. A minha primeira vez que eu entrei para uma equipe de adoração, eu tinha 12 anos. Isso, eu era bem novinho. Mas eu comecei a querer entrar, eu tinha 10. E eu, todo fim de culto, eu ia e eu arrumava os cabos. Todo fim de culto. O líder de louvor, ele acabava o culto, eu pegava o violão dele, eu arrumava e eu colocava numa case. E não porque eu queria ser chamado a atenção, mas é porque era um prazer servir. Yeah. E eu me sentia que eu fazia parte de alguma coisa. E aí, aos 12 anos, outro líder me chamou pra fazer parte do louvor. E eu comecei cantando, assim, fazendo parte. Aí um dia o baterista faltou, eu inventei de tocar a bateria. Aí eu sentei atrás da bateria, eu descobri que a bateria tinha um pedal. Eu nem sabia que a bateria tinha pedal. Pensava que era salmão. Aí, mas eu toquei no tempo. Aí ele viu que eu tinha potencial, começou a me dar aula de bateria. E aí eu fui crescendo nessa hora de música. E aí, durante muito tempo, eu fui baterista. E aí eu parei de cantar durante uns anos. Aí 10 anos depois eu parei de cantar. Com uns 23 anos eu voltei a cantar. Num evento, assim, muito aleatório. E olha como é que Deus, ele é... Eu falo, gente, Deus, ele é louco às vezes.
Ele é?
Não, umas coisas doidas. Olha isso. O primeiro evento que eu cantei quando eu tinha 23 anos, eu cantei com um dos pastores sênios que trabalha comigo agora. Olha como é que isso é louco. O Wole, que é um pastor que trabalha comigo, ele me chamou pra ministrar sem me conhecer. Falou assim, ó, vem cantar comigo. Ele nem sabia que eu cantava. E a gente cantou junto. Isso foi há 7 anos atrás. E agora a gente trabalha junto, na mesma igreja. Coisa louca. E aí, eu nessa entrada na igreja, eu comecei a ver um gap muito grande entre pessoas e a equipe de adoração e o entendimento do que adoração era. Então eu criei uma escola de adoração, essa escola de adoração começou a crescer bastante, aí passou um pouco, essa organização chamada New Wine, que tinha uma voz de adoração maior na nação, me chamou para cuidar de algo nacional, e aí eu comecei a ter outra responsabilidade, né? Que aí do líder do local, você começa agora a ser líder nacional. É. E aí o problema é, o líder local, você tá lidando com voluntários. O líder nacional, você tá lidando com líderes. Entendeu? Então, tipo assim, você já não tá lidando
agora. Vocês vestiram a camisola.
Exatamente. Aí a linguagem já tem que mudar.
Pois.
A responsabilidade muda, o ensino muda, né? E aí a cobrança também muda. Porque o que eu cobrava para um voluntário não é o que eu cobro agora para os líderes. Né? Tem uma responsabilidade maior. E aí, por quê? Por que essa cobrança também muda? Porque eles têm uma responsabilidade de ensinar a congregação deles, né? Eu tive uma experiência com o Senhor não há muitos anos atrás, eu não me lembro bem quando, mas foi um ensaio, eu tava muito frustrado, e a gente teve um culto no domingo que passou, e aí eu olhava pra igreja, e eu falei assim, Deus, mas, pô, a galera não, eles não engajam, né, na adoração, eles não vêm comigo, e nossa, e eu ficava assim, eu queria tanto ver mãos pra cima e tal, e aí Deus, ele deixou bem claro pra mim, ele falou assim, mãos pra cima é participação, a adoração genuína, ela vem de dentro. Então eu nunca posso julgar o que é adoração genuína através de mãos para cima, né? Porque eu não sei o que está acontecendo. As pessoas elas estão participando no momento de adoração, mas isso não quer dizer que está saindo dali de dentro. Não quer dizer que a conexão está acontecendo, que o worship, adoração em espírito em verdade, ela está acontecendo. Então, porque o espírito em verdade é espírito para mim, como espírito, meu corpo, a minha mente conectada com o espírito. Né, com o Espírito Santo, né, conectada com o Pai e com a verdade, com o entendimento do que eu estou cantando. Então, comecei a ter essa chave, e aí Deus ele falou pra mim, assim, nesse culto, eu tava sentado no cantinho do palco, aí a nossa igreja, ela tinha a parte de baixo, ela tinha uma parte de cima, uma galeria, e eu tava sentado, assim, frustrado, e aí eu olhei pra igreja, e eu lembro que Deus falou assim, olha pra igreja, e tinham várias famílias chegando, e era muita criança correndo, aí os velhinhos se cumprimentando, falando do futebol, e na Inglaterra é muito, muito comum as pessoas beberem café antes do culto, né, então todo mundo com seu cafezinho, andando pra lá e pra cá, pai estressado, querendo não falar, sentar, entendeu? E aí, outras jovens chegando, galera sentando, conversando, e aquela bagunça assim na igreja, bagunça bonita, né, que é a comunidade em si. E aí Deus falou assim, bem claro a mim, olha pra eles. Eu olhei assim, e ele falou, eles são sua responsabilidade. A razão que eles não fazem isso é porque ninguém ensina. E eu era o worship pastor da igreja. Então, era a minha responsabilidade ensinar para eles sobre adoração. Então, às vezes, a gente cobra isso sem ensinar. Né? A gente quer que a igreja chegue aqui e chega o momento cara a cara com Deus. Só que a gente esquece que nós, worship leaders, né, líderes de adoração, nós andamos numa frequência diferente. A gente anda numa frequência que eu fecho meu olho e eu já sei chegar no Santo dos Santos.
Pois
né?
É, sim,
a gente
sim.
Sabe chegar lá, a gente tem noção. O pai que tem 3 filhos e tá, tipo assim, trabalha num ramo totalmente diferente de venda de carros, e ele tem 3 crianças, e a esposa é advogada, e os dois estão chegando na igreja, e tiveram que acordar muito cedo porque o bebê não parava de chorar, e agora para entrar no carro, uma das crianças não queria entrar, não queria tomar banho de manhã, ele tá mó estressado, tá dirigindo, quase bateram no carro dele, ele chega ali, e aí ele chega no culto, num estresse doido, não tem lugar para sentar, tem que sentar lá atrás, tem que levar as criancinhas pra sala de criança, um estresse, a esposa e ele tiveram uma discussão pequenina no carro antes de entrar na igreja, chega e o worship leader fala assim, levante suas mãos, feche seus olhos, vamos agora nos conectar com o Senhor, e esse cara tá aqui, cara, eu acabei de sair de um caos. Entendeu? Ele tem que saber qual é o processo, e às vezes a gente tem que ensinar as pessoas nessa curva da adoração, como é que ela funciona. E eu acho que, pra mim, quando eu tô montando o set, eu vou até já entrar em outro assunto, muito rápido. Quando eu tô montando o set, eu penso muito no que a gente vai cantar. Porque é muito possível, às vezes, nós cantarmos canções que nem mencionam Jesus num set inteiro. Eu já tive em locais onde nós ouvimos um set todo e nós nem mencionamos a palavra Jesus. Às vezes nós nem falamos do Pai. Às vezes nem mencionamos o Espírito Santo. E não é uma regra mencionar os 3, mas eu creio que nós temos que mencionar. Às vezes nós nunca mencionamos a cruz. Então nessa worship curve, né, na curva da adoração, a gente tenta pensar, cara, por que a gente está aqui? Né? A cruz. A cruz nos unifica. Né? O maior motivo aqui que a gente veio aqui é porque alguém morreu por nós. Entendeu? E ele vive está. Então tem uma visão da cruz. E aí depois a gente fala o quê? Cara, vamos falar sobre as promessas, vamos dar graças a ele por tudo que ele tem feito, né? Vamos cantar sobre essas coisas. E aí depois é que eu começo a entrar em canções mais cara a cara, face to face, né? Cara a cara com Deus. Porque aí a pessoa já tem o entendimento de, cara, eu sei onde eu tô, eu sei por que eu vim. Né? E agora, sim, agora, por que você fez isso por mim, Deus? Porque você é digno de tudo? Pai, estou aqui, olha pra mim, entendeu? Desesperado por mais de ti. Então, tipo, você tem depois esse contato cara a cara com Deus. Então, tudo muda quando você tem essa perspectiva de... É muito maior do que só cantar canções no domingo, entendeu? Nossa, a gente entrou num assunto muito aleatório, mas era só... Acho que é interessante a gente bater.
Mas isso é algo muito interessante, porque hoje em dia a maioria dos louvores infelizmente, na maior parte, não sei se você pode dizer infelizmente, porque não é que seja errado o teu louvor assim mais intimista, mais face to face, como disseste, mais cara a cara com Deus, dizer Jesus, eu te amo, não há nada que eu queira mais do que a ti, não sei o quê. É igual aquela outra que é esse louvor que saiu agora do F-Hop, é muito top, que é uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Às vezes a gente tem sucesso, porque é as músicas que estão a fazer mais sucesso, né? Com essas músicas, mas a gente não coloca, né, teologia nas músicas.
Sim, total.
Né, salvação, tipo, por que eu fui salvo, né? O sangue, a cruz, e tudo mais, tipo, a gente não foca muito nessas coisas, a gente não compõe sobre essas coisas, a gente compõe mais, tipo, Senhor é meu pastor, eu não vou temer, não vou ter medo, tipo, eu sou mais que vencedor, tá, mas por que eu sou mais que vencedor, tá ligado? Então, tipo assim, a gente não ensina teologia. Foi já agora mencionando F-Hop, aqui fazendo um próprio, dando um próprio spell, porque eles eu admiro muito por causa disso, eles ensinam através da teologia cantada, e é o que a gente tem que fazer. Ensinar através de teologia cantada, a pensar, pô, as músicas do set, tipo, que mensagem que elas passam?
Exato.
Que mensagem? Tipo assim, e não é só o que a igreja, se calhar, está A gente sente que Deus quer falar naquele dia. Mas acho que, como disseste, é criar uma rotina de o sete, tipo, a pessoa cantar e, caraca, eu estou cantando isso, é verdade, é verdade. A galera entender o que, elas estão, o que eles estão cantando, né? Porque senão eles não vão se conectar com Deus.
Total. E tem, né, que ser pensado, né? É, eu acho que o papel nosso como líder de adoração, agora não como worship pastor, mas não o papel de liderança no domingo, nós temos que pensar o que a gente está cantando, nós temos que pensar onde a gente está levando as pessoas. Porque senão vira um karaoke. Eu canto, você responde.
Pois é, né? Pra mais a gente tem sempre as letrinhas pra passar.
Eu acho que você já... Quantas vezes nós passamos por essa situação onde você fica frustrado porque as pessoas, a preocupação delas é em cantar o próximo verso sabendo que elas sabem a música.
Pois.
Elas ficam assim... Santo Espírito... Cuidado pelo clickbait, hein? Bem-vindo aqui. Mas, pô, eles sabem, mas é essa dependência. E eu acho que nós temos que criar mais e mais espaços onde nós, como adoradores e como a igreja, entenda que não existe palavras, às vezes, que podem expressar o que está aqui dentro. Não existe canções que podem expressar o que eu estou vivendo. Então, às vezes, é um grito. Às vezes é com gemidos inexprimíveis, né? Yeah. Às vezes é um gemido. Às vezes é um sussurro. Às vezes é uma palavra, porque... Às vezes a definição de uma palavra para mim é diferente para você. Então, às vezes eu falo a palavra pai para Deus, é uma definição. E talvez para você a palavra pai, ela tem um significado muito mais profundo do que eu. Então, talvez você falando pai, você se conecta com o pai de uma forma que eu não me conecto falando pai. Entendeu? Então, tem todas essas... Não, nem digo mecânicas, porque eu estou escrevendo, escrevi um livro esse ano que chama As Mecânicas da Adoração, que vai ser lançado esse ano, só para você saber. E a gente está falando sobre adoração. Mas a questão é porque, nesse livro, eu bato muito sobre... Existem princípios, mas existem também mecânicas de como as coisas funcionam. E como é que funcionam? Tem que ter preparação, eu tenho que pensar no que eu vou cantar, eu tenho que pensar o que eu vou montar, porque é minha responsabilidade fazer com que o worship set ele apresente uma mensagem. Agora, não é minha responsabilidade fazer Deus aparecer, não é. O ministro, ele ministra o coração do pai, e o pai vem. O ministro, ele não é o caminho santo pra galera encontrar com Cristo.
Pois é.
Não é isso, entendeu? Então, são muitas... Gente, o assunto de adoração rende... A gente fica
muita
até,
coisa.
É.
Yeah.
Eu, às vezes eu falo isso, por isso eu escrevi um livro. Porque eu sempre eu ia conversar com as pessoas, sempre a gente chegava... E tem muitos livros sobre adoração maravilhosos. Eu acho que são muito bons. Mas eu acho que nós focamos tanto na parte espiritual da adoração que nós esquecemos que existe uma mecânica. Funcionar. Como é que, às vezes, uma pergunta que me faziam muito: ah, como é que eu toco violão bem? Eu falo, pratica. Não tem segredo. O segredo é: para o Netflix, para o Instagram, vai para o teu quarto, pega o violão e vai estudar. Não existe download do céu e você vai tocar, né? Você
vê já.
Tem que ser trabalhado. Yeah. Então, tem essas mecânicas que às vezes as pessoas não sabem e que mudam toda a perspectiva do que, como funciona.
E é um assunto muito interessante. Até eu já tô interessado pra quando for lançado aí. Porque assim...
Pra vocês, eu vou dar de graça. Vou mandar aqui, ó. Vou mandar pra vocês. Oh. Vou deixar aqui na mesa. Eu tô avisando.
Enfim, não, mas isso pra dizer que, por acaso, acho que até hoje eu tava conversando com os amigos meus lá do seminário, inclusive, que era do tipo, que as pessoas pensam, tá, acho que foi hoje, assim, enfim, um dia desse eu tava conversando sobre esse assunto e a pessoa falando assim, ah, não, porque no meio do louvor... A gente não tem que mandar as pessoas levantarem as mãos. Aí depois tem pessoas que falam, não, mas tu tens que falar, porque senão, às vezes, se não falares, a igreja não levanta. E às vezes, eu não sei se o Alex se sente assim às vezes também, mas eu me sinto tipo, tá, mas o que é que eu faço? É que às vezes eu não sei se, por exemplo, eu pessoalmente, se eu estou a falar demais, se eu estou a falar menos, se eu tenho que falar para as pessoas fazerem alguma coisa, ou se eu não tenho que falar para elas fazerem nada.
Sim.
Né? Por exemplo, este domingo agora, né, num dos cultos, a ministra de louvor, né, não vou dizer o nome, mas quem estava no domingo sabe, ela já estava cantando aquela nova música, né? Como Maria, que estava aos seus pés. E ela do nada pediu, a igreja cheia assim, tipo 400 pessoas, ela disse, olha, toda a igreja eu queria pedir, se não for constrangimento, vamos todos ajoelhar. Eu nunca tinha visto isso acontecer na história da MCI. Tipo assim, 20 anos da MCI, nunca tinha visto. Toda a igreja ajoelhou de uma vez, assim, todo mundo, quem estava no palco, os pastores. E, mano, eu lembro que eu fiquei, mano, nunca... pensei que um líder de louvor um dia pudesse chegar numa igreja assim, sentando as pessoas e fazer isso.
Sim.
E até fiquei me perguntando, será que isso que ela fez, que eu sou o líder dela, será que ela fez, foi mais certo, não foi? Pô, mas eu vi que Deus flui, então disse, olha, Deus está nisso, independentemente se na minha mente isso cabe ou não. Às vezes a gente fica com essa pergunta, qual é a forma certa de fazer na prática? Sim. Então é importante ter pessoas assim como tu, que já têm experiência, que podem passar essas dicas para nós, né? Não é algo à toa. Quem está nesse ministério entende as coisas que a gente passa, os conflitos internos.
Porque é muita coisa, né? É uma área muito importante da igreja. Às vezes as pessoas não têm mais tanto. Pois os pregadores já vêm cá para cima de nós. Mas é uma parte muito importante da igreja e que às vezes não é bem explicado, ou não é acessível as coisas que a gente tem para aprender, né? Às vezes a gente tem que andar aqui de lá e para cá, e depois porque também cada contexto é um contexto.
Exatamente.
Tudo muda, a igreja muda. Óbvio que a maneira como se lidera o louvor aqui não é mesmo que se lidera, se calhar, na minha igreja local. Então tudo muda, mas há coisas que lá está, que são universais. E que pelo menos eu tenho percebido isso, que... óbvio que se calhar as pessoas não vão aceitar Jesus porque levantaram as mãos.
Exatamente.
Mas se calhar há algum desbloqueio que elas vão ter na vida delas porque lhes foi dito, olha, levantaste as mãos. Exato. E elas lembraram-se, ah, pois, eu estou na igreja, ok. Pois é, eu estou aqui para pensar em Deus e não para pensar nos meus problemas. Porque às vezes, né, naquela meia hora ou 40 minutos que a gente tem, as pessoas voam nos seus assuntos, né?
Totalmente.
Mas tenho tentado perceber ter essa sensibilidade. Sim. Perceber, ok, há coisas que se calhar se forem exagero, a gente vai estar a forçar as pessoas a irem para um caminho que não é o que Deus quer, mas que se calhar podemos estar também a desbloquear alguma coisa na cabeça delas, e isso tudo é plausível.
Tudo é um balanço, né? Tudo é um balanço. Pois. Porque exatamente o que você acabou de pontuar muito bem, Alex. Talvez existem coisas que funcionam no meu contexto, que não funcionam no seu. Vai sempre acontecer. Tem canções que são cantadas em Portugal que
se calhar
você eu vou te falar, na Inglaterra, não faz sentido eu cantar, talvez, uma vez eu coloquei meus olhos em ti e nada mais me satisfaz. Porque às vezes os ingleses ficam assim, agora, canta um Oh Praise the Name, tipo assim, ou um What a Beautiful Name. Ai, meu irmão. Aí canta a história da cruz. Meu pai, esses caras ficam loucos. Eles cantam com uma paixão que você fica, meu Deus, eles amam. Porque eu acho que também faz parte do povo, ama história, sabe? Poxa, ama. E eles sabem muito bem a história de Cristo também. Então, eu acho que cada contexto é um contexto, é um balanço. Tem sim, às vezes, worship leaders de adoração que são chatos. Falam demais. Ah, senta, levanta a mão, pula. Agora grita. E você fica, nossa, gente, você falou pra fazer 10 coisas numa música só. Eu levantei, eu abaixei, eu fiquei em silêncio, eu gritei. Então, tem que ter esse balanço, mas também tem que ter a maturidade espiritual para entender o que está acontecendo. Né? E às vezes, nessa maturidade, você olha e você sente no seu espírito que está na hora de parar de cantar. Está na hora de ficar em silêncio. Ou às vezes você sente no seu espírito, está na hora de fazer uma loucura. Estou sentindo aqui que está na hora de fazer uma loucura. E eu acho que a razão também que eu escrevi esse livro e outras pessoas já escreveram vários livros é porque nós já cometemos muitos erros. Muitos. Mas muitos erros, assim... Gente, nossa, é uma lista. Se abrir o telefone aqui, tem lista de erros pra contar. Só que não é porque eu cometi um erro que você tem que cometer. Né? Que a próxima geração de worship leaders, de líderes de adoração, tem que cometer. E querendo ou não, igual você falou que eu tenho muita experiência, eu tenho alguma, mas eu não sou tão mais velho que você. Né? Eu tenho alguns anos a mais que você, eu tenho 30. Mas comecei muito cedo e eu vi muita coisa acontecer também. Né? E eu participei de muitos movimentos assim, onde... muitas coisas erradas aconteciam. E às vezes, por ninguém falar, por ninguém corrigir, outras gerações eram ensinadas erradas. E eu acho que não vale a pena. Né? A gente até falou desse princípio da unidade, que a unidade é isso, é a gente partilhar o que a gente sabe sem preço. Olha, eu sei isso, eu fiz dessa forma, talvez não foi da melhor forma, não cometa esse erro, por favor. Não mande... Uma vez eu falei pra galera assim, vamos, por favor, abra seus olhos e feche seu coração.
Ui!
Aí eu falei e eu vi que a atmosfera ficou estranha, sabe? Aí eu assim, o que que eu falei? Abra seus olhos e feche seu coração. Acho que isso tá errado. Eu acho que isso não tá bem. Então, não fala isso. Entendeu?
Eu já falei, ponham-se de manhã.
Deus, como é que eu falei agora, esse mês agora?
Era tarde.
A última vez que eu errei, assim. Eu falei isso.
Como foi?
Logo no início. Era assim, o culto do domingo aqui, da sede aqui, que assim, que a galera é mais assim, fechadona, que mais não se envolve se calhar tanto com a adoração, e às vezes nós ficamos inseguros, né? Eu falo pra galera levantar a mão, a galera olhando pra mim assim. Aí já começa o louvor como? Eu falando isso aí.
Tu disseste o quê?
Qual foi a frase?
Falei
que não
fiquem
fechados,
Fiquem de pé enquanto vão se sentando. Aí a galera olhando para mim assim, eu... Ah, não, que? Pera. Aí eu lembro que eu até fiz assim... Ah, aí tentei corrigir. Eu, meu Deus, que vergonha. No pior culto, no culto mais, assim... Foi a galera mais quietinha, que é mais difícil a galera já se envolver. E eu, cara, queria começar assim, meu...
Fiquem de pé enquanto vão
se sentando. Não, eu não sei o que aconteceu com vocês. De usar multitracks, para quem não sabe... É quando tem o... Imagina, tem instrumentos que estão... Eu não sei, que, nem sei explicar o que
é. É um instrumento, é basicamente o instrumental do karaoke.
É quando faz um playback.
É um playback.
E a gente ouve...
Salva a nossa vida.
Aqui é da música, agora é essa parte da música. E tem um tempo lá. Entendeu? Então pronto. E lá...
não entendi foi nada.
Aí, às vezes a gente usa isso. Muitas vezes a gente usa isso aqui, por exemplo. E já teve vezes que era do tipo... tinha a parte instrumental... Eu pensei, agora instrumental, tá, vai ter um instrumental, vou ministrar. Aí eu estou ministrando, só que daí eu falo assim, agora adoro sentir-te falar, adoro com as tuas próprias palavras. Só que depois, quando eu acabei de falar isso, fala refrão. Aí agora tem que cantar o refrão. Acabei de falar para cantar com as próprias palavras, e daí agora vai para a parte do refrão. Calma, aí já deu tudo errado.
Bugou um bocadinho a cabeça.
Essas coisas acontecem às vezes assim, então, tipo, é engraçado. A gente vai aprendendo com os erros.
O tempo todo.
Com erro.
Gente, tocando com track é quase impossível não errar. A gente toca na New Wine, às vezes, em gravações para 20 mil pessoas. Gigante. Imagina. Eu falo pra galera que a chave é Fá. Aí eu vou e o meu capo tá em Fá sustenido. E aí, gente, eu vou e mando um misão, assim, informar. Nossa, e sai uma nota totalmente errada. E aí eu começo a cantar naquela nota ali, que é só a voz de violão. De repente, quando a track entra, tá meio tom abaixo. Imagina. E todo mundo tava assim, ó, faz assim, ó. Obrigado. Você causa uma distração tão grande. Uhum. Então, esse é o problema das tracks pra mim. É que às vezes você não... É, você comete alguns errinhos.
É.
Mas, cara, música é isso. É ser rir também, né? Ninguém é robô. Não tem que cometer.
Se por acaso te leva agora a outra questão da tua vida também. Que é parte da composição.
Composição, né? Eu amo. Amo pois, sobre isso.
Portanto, já falamos aqui a parte musical, a parte de liderança. Então, composição. Porquê que eu... Um bebê para ti.
Gente,
é que tens tanto esse amor e apreço pela composição?
Demais. Eu acho que compor é algo único. Assim, eu acho que desbloqueia uma parte de nós que nada mais desbloqueia. Eu acho que existem sentimentos de você que através da composição e da música, as melodias, você consegue entrar em caixas que você nunca entraria antes. Às vezes você nem sabe que você carrega aquele sentimento. Ou aquela frase. E isso acontece muitas vezes, eu vejo isso muito acontecer com compositores novatos que estão começando a compor, quando eles escrevem algo que eles ficam surpresos. Eles ficam assim, meu Deus, isso é muito bom. E eu olho e falo, meu Deus, isso realmente é muito bom. É a sua primeira música? É. Fico, como? Como você chegou nesse local? E acontece muito, porque a composição, ela tem esse poder da sinceridade. Ela abre uma caixa dentro de você, onde você... consegue falar realmente o que você quer falar de outras formas, entendeu? E existem várias formas de compor. Às vezes eu componho eu falando com Deus, que é geralmente a maioria das pessoas fazem. E às vezes você muda a chave e você coloca Deus falando com você. Já é outra perspectiva. Mas aí você tem mais a terceira chave, que é Deus falando com meus irmãos. E nessa terceira chave, você consegue profetizar sobre as pessoas. Você já consegue escrever o que você não vive, mas o que você quer ver acontecendo. E aí é outra parada, porque você desbloqueia coisas dentro da sua igreja. Por que eu bato muito na tecla igrejas, escrevam suas músicas? Porque vocês podem escrever pela estação que vocês estão vivendo. E eu não posso escrever por você. Entendeu? Eu posso escrever pela minha igreja. Na semana que vem eu tô gravando um álbum na minha igreja ao vivo. E vai ser só voz e violão. 100 pessoas num círculo, uma voz, um violão. E vamos soltar o espontâneo. E a gente tem algumas músicas que nós já vamos gravar, mas eu quero captar esse momento espontâneo da igreja. Por quê? Porque o que nós estamos vivendo, só nós estamos vivendo. Dentro da nossa igreja, dentro do nosso edifício.
Yeah.
Não tem como vocês agora escreverem sobre a minha estação. Sobre isso.
Yeah.
Entendeu? Então, essa... A composição, ela se torna um bebê pra mim por causa disso. Porque eu fico, por que nós não estamos fazendo? Por que você não tá fazendo? Por que você não tá compondo pra sua igreja? Igual... Já aconteceu, já tive a oportunidade de ver várias vezes. E a igreja tem pessoas com enfermidade. Os compositores começam a escrever sobre cura. As pessoas são curadas. Entendeu? A igreja tem pessoas passando por depressão. As pessoas começam a escrever sobre alegria. Pessoas são libertas. entendeu? E aí, é claro que existem outros lados da depressão, mas existe também a alegria do Senhor que traz esse restauro, né? Que traz essa força. E eu creio que a composição ela faz isso. A composição tá na minha vida desde muito cedo. Desde muito cedo eu comecei a compor. Minha primeira música eu compus, eu tinha 12 anos. E eu cantei na igreja, cara. Eu compus ela na tarde, cantei na igreja. E eu até desenhei, até escrevi o arranjo das flautas. Gente, era muito anos 90, né? Meu Deus. Isso já era anos 2000, mas era muito novinho. Então a gente escreveu e tal, e até hoje essa música me persegue. Eu falo assim que ela me persegue porque eu nunca gravei ela. E o ano passado eu escrevi um novo arranjo dela. Um arranjo mais 2022, 2023, entendeu? Outra pegada já com mais reverb, umas guitarras já pegando. E aí eu lembrei o quanto essa música era importante pra mim, porque ela foi escrita de um momento de pureza. Era um menino de 12 anos escrevendo a sua perspectiva sobre Deus. Uhum. E isso é diferente. Então, eu creio que é muito importante as igrejas fazerem isso. E digo mais, há de chegar o tempo onde as igrejas vão parar de cantar outras canções de outras pessoas. E elas vão valorizar mais ainda as canções delas. Porque vocês vão ver que as suas canções que vocês escrevem para a MCI, elas vão desbloquear o culto da MCI de uma forma que nenhuma outra canção vai desbloquear. Por quê? Porque ela foi escrita para casa. Entendeu? Amém. E é isso que acontece. Porque todas as canções que a gente canta agora, elas não foram escritas pro mundo. Elas foram escritas pra uma situação ou pra uma casa. Entendeu? Eu fiz um podcast há uns 2 anos atrás com o John Mark McMillar. Gente, foi um dos melhores podcasts da minha vida. Porque a gente teve a oportunidade de falar. E ele conversando, esse podcast tá... Depois eu mando pra vocês o link, eu não lembro o nome agora. Eu lembro o nome do negócio, mas eu não lembro do podcast. E foi algo que mudou a minha vida, por quê? Porque ele começou a me mostrar uma perspectiva que eu não tinha. Ele assim, essa canção eu não escrevi pra ninguém. Eu escrevi uma frustração minha com Deus. E se tornou uma canção que trouxe milhares, ou talvez centenas de milhares de pessoas pra Cristo. Mas só aconteceu porque uma pessoa decidiu escrever. E eu acho que esse é o poder. E não só das artes, mas da composição especificamente, tem esse poder muito poderoso. Um poder muito poderoso. Tem esse poder de desbloquear algo, gente, que vocês talvez não tenham noção. Vocês escreveram talvez uma canção que pra você não é nada, que provavelmente pra ele também não era nada. E essa canção se torna uma ferramenta na mão de Deus, onde se torna agora não uma canção de dor, mas uma canção agora onde vários pródigos, eles começam a interagir com ela, a se identificar. E de repente, uma canção que foi escrita no momento entre um a um, se torna agora entre um e milhares. E uma canção. O legal da canção é assim, é uma canção, é algo que nasceu num papel, com uma melodia, se torna agora uma ferramenta evangelística. Gigante. Onde milhares de pessoas começam a ouvir de Cristo. E uma canção que foi cantada fora de igreja, dentro de igreja, entendeu? Então, tipo, um poder gigante em uma ação de conversar com Deus e registrar esse momento. Eu acho que isso é muito poderoso.
Isso é basicamente os salmos da Bíblia, né? Pô?
Pois é.
Gente, Davi lá derramando o coração e tal.
Expor-se, ué. Ontem estava ali assim, fogo, Davi, espunhas-te para caramba.
Não, e Davi, ele expõe momentos de frustração, momentos de alegria, pois momentos é, que ele não quer estar vivo.
No mesmo salmo, começa, eu quero morrer. No final, Deus, tu és o melhor do mundo.
Eu sei que tu estás aqui.
Entendeu? Então, e aí você vê que, e isso é interessante a gente até falar, que enquanto Davi está escrevendo o salmo, a transformação está acontecendo.
Pois é.
As caixas que ele está entrando. Entendeu? Yeah. No momento de frustração, eu quero morrer, para no final, Deus, você é tudo que eu tenho.
É.
Eu sei. Porque a convicção começa, porque nesse momento, é a mesma coisa no devocional, você começa a ler a Bíblia, e aí você para, e você medita no que você leu, e você deixa a palavra agora trabalhar em você. E através do que você leu, você começa a desbloquear caixas, que você fica, meu Deus, realmente eu preciso mudar nisso. E gente, e aí, isso para mim é mágico, porque uma ação tão pequenina, que é um sim, né, de eu vou fazer, sem pensar no que os meus amigos vão falar, sem pensar em nada, eu vou fazer porque eu sei que o Senhor tem me chamado para essa estação para escrever músicas, se torna agora, talvez, a maior conexão daquela geração entre homem e Deus, tá ligado? Depois da Bíblia. Fica assim, depois da palavra de Deus e da oração, essa canção aqui é tudo que eu tenho. Entendeu? Eu canto e eu vou diretamente cara a cara com o Pai. Por quê? Porque uma pessoa decidiu escrever. Então, eu falo, tem que escrever mesmo. Escreve, eu vou falar, suas canções que você escreve no começo vão ser ruins, muito ruins. E você não vai gostar. E você vai mostrar pra alguém e a pessoa vai falar, que lindo. Acontece o tempo inteiro. E às vezes é lindo, mas pra você é horrível. É. E você fica assim, nossa, eu não gosto. E com o passar do tempo você vai aprender que tem que escrever mais, você tem que praticar. Existem vários exercícios que eu quero dar alguns pra vocês também, de composição, que me ajudam. Um deles se chama os 10 minutos. Os 10 minutos, ele é, pra mim, o mais doloroso de fazer. Porque você põe no seu diário 30 dias. Durante 30 dias você vai colocar, depois do seu devocional, você vai pegar o seu instrumento, ou se você não toca no instrumento, você vai pegar ali o seu caderno e você vai escrever uma música. Você coloca 10 minutos. Quando o alarme tocar, você vai tirar a caneta. Você vai ler tudo que tá ali. Acabou, você pega esse papel. Lixo. Dia seguinte, isso mesma coisa.
Doloroso.
Me dói. E por quê? Porque ali você não tá escrevendo para ter canções. Você tá praticando o ato de escrever. Escrever. Okay. E de acessar as caixas. E aí vai ter dias que você vai ver que você vai escrever talvez duas canções em 10 minutos. E vai ter dias que você vai ficar preso numa frase em 10 minutos. Vai ficar aqui, ó. Nossa, mas tá engarrado, não sai. Não consigo escrever nada. E se faz esse exercício durante 30 dias. Eu te garanto que depois dos 30 dias você vai ser um compositor melhor. Você vai conseguir acessar lugares muito mais rápido e você vai ter um vocabulário melhor, você vai ter ali uma habilidade na caneta muito melhor. Habilidade não de escrever, mas tipo assim, de expressar palavras, né? Uhum. De bater. Porque hoje em dia, quando eu vou escrever, eu olho pro papel e já começo a mapear o que eu quero escrever, e aí eu escrevo o primeiro rascunho. Aí tem a outra que eu chamo que é as três fases, que é eu escrevo, eu pego meu violão, pau, começo a escrever, escrevo a música, eu escrevo o coro. E aí eu vou escrevendo, consegui escrever um verso e tal. Pronto, montei. Faço uma linha na página, reescrevo tudo que eu escrevi agora melhor. Começa a peneirar, né? Achar as melhores frases. E depois a gente faz o diamante mesmo, que aí você passa mais uma linha e aí você vai deixar essa música linda. Linda, linda mesmo. Aí você tenta trabalhar o máximo da poesia possível, o máximo, se a música é poética, né? O máximo das rimas, se elas funcionam, quais são os hooks, que aí já entram em outros tipos de técnica. E aí você deixa essa música bem bonita. E aí você fala, ok, agora tá pronto. E aí sim você guarda essa música. Eu não guardo nenhuma música sem eu gravar ela antes. Tenho todas as minhas músicas gravadas em áudio, porque senão você esquece da melodia. É. Todos nós cometemos esse erro, né? E o terceiro exercício pra mim, que ele é muito importante, e eu acho que compositores deveriam fazer, é reescrever os salmos. Pega um salmo, lê ele e divide esse salmo em secções. Fala, ó, isso aqui parece um coro. Isso aqui parece um verso. Isso aqui, porque você pode mudar a estrutura do salmo, né? Você não precisa escrever ele dessa forma. E às vezes, no salmo, você vai ver que você já tem uma canção muito boa. Muito boa. E aí você pega esse salmo, você reestrutura ele, e aí você começa a reescrever ele. Você escreve o salmo ali, e aí grava uma melodia também, grava no seu telefone. E talvez a última, não menos importante, mas pra mim ela é uma que é um exercício que me ajuda muito, é você pega músicas que você tá ouvindo bastante, e você pega aqueles quatro acordes, ou mais, que você tá cantando, ou ouvindo bastante, você pega até a melodia, e você começa a escrever baseado naquela música. Depois que você escreveu tudo ali, porque essa música aqui, ela te deu uma base muito forte, né, porque já tá escrita, você agora vai e deleta a melodia, e deleta os acordes. E você começa a colocar outros acordes, e outras coisas nessa música. E aí você vai ver que você vai ter várias músicas depois pra você trabalhar também. Então tem muitos exercícios de composição. E, cara, a gente pode ficar o dia todo aqui falando sobre como escrever músicas, mas eu acho que o mais importante é escrever. Escreva todo dia. Não espera a sua inspiração, porque não é todo dia.
Mas eu gostei dessa de escrever, amassar o papel e...
Dói. Olha, os primeiros dias...
É bom que trabalha o ego também, né?
Demais, e eu acho que é isso. É porque ela trabalha... ela dói porque ela trabalha muitos sentidos. Não só... da composição, mas o orgulho, o ego, tipo assim, nossa, mas essa é tão boa, não, essa daqui eu vou manter. Não.
Não pode.
Eu sei que se eu amassar, talvez eu vou ver de novo. Eu corto o papel e jogo no lixo. E me dói. E eu tento fazer esse exercício pelo menos uma vez por ano. Aí eu sempre vou ali, revejo. No iPad é melhor, porque no iPad você só escreve, deleta, acabou. Nunca mais você vê. Já era. Então... E aí é mais eco-friendly também.
Ah, é verdade.
Porque
tem essa parte
aí.
Também tem que pensar nisso.
Então, hoje em dia tem que pensar em tudo. E é isso, meus amigos.
Pois é.
Nossa, muito top. Espero muito que vocês tenham mesmo escrito notas, feito notas. Yeah. Ali, principalmente daquilo que ele falou agora de composição, tu que tens vontade ou já começaste a escrever dos próprios louvores e tudo mais para a tua igreja e tudo e isso e tudo. Tipo, anota o que ele falou. Uhum. Eu agora já não me lembro de algumas coisas, mas depois eu vou ouvir o podcast.
Eu também vou.
E vou anotar.
Eu vou fazer
isso. A gente fala, mas a gente também compra, a gente também ouve.
É isso. É isso. Gente, e aí, aqui nós vamos começar. Não, não.
Eu só sei que algo novo vai resplandecer, né?
Pois é, verdade. Essa aí é uma nova. Dá uma dica. Essa aí é uma nova.
Nós também estamos a começar os poucos aqui na nossa igreja. Com...
É, isso é muito bom.
É. E algo que nós temos gostado bastante é compor em conjunto.
Isso é lindo.
Tipo, sair e estar juntos para compor. Sim, foi das melhores experiências que a gente teve. Foi reunir para compor.
E sim, tu se coloque...
Flui de uma maneira...
Não, é outro nível. E se coloque também no desafio de escrever com outras pessoas que não são do seu círculo. Isso é, gente... Isso é uma das experiências mais desconfortáveis que existem. É te colocar... Coloca vocês como compositores num quarto com outros compositores de outras igrejas que vocês nunca viram na
vida. Eu fiz isso recentemente com o Upstream.
Exatamente. E aí, geralmente, o que eu faço é... Eu tento tirar, pelo menos... Se eles falam assim, vocês têm 2 horas para escrever. Eu tento tirar, pelo menos, a primeira meia hora pra gente conversar. E se entender. Não do que a gente vai fazer, mas se conhecer. Porque é importante a gente saber, né? Pois. Existem 3 tipos de compositores. Existe o lyricist, que é a pessoa que dá as letras, né? A pessoa que é muito boa. Tem uma pessoa que ela tem um dom de letras. Ela pega qualquer música e... Aí tem o top liner. O top liner é essa pessoa que ele vem com ideias o tempo inteiro, tá ligado? Ele pega o violão, vai melodia, melodia, melodia atrás de melodia e começa... Você canta uma frase, ele canta essa frase em 10 vezes diferentes. Você fica, nossa, que pessoa talentosa. E tem a pessoa que a gente chama que ele é o produtor ou o engenheiro, que é... Ele pega a canção e fala assim, ó, isso daqui não é um verso, isso é um coro. Esse coro aqui, ou talvez aqui, essa ponte é um verso. Quando você canta, me lembra mais. E tem que ter, talvez, não tem que ter. Às vezes uma pessoa ela carrega mais do que 1 ou 2. Tem pessoas muito graciosas que carregam os 3. Eu não carrego os 3, definitivamente. Pra mim, a parte mais difícil continua até hoje sendo letras. Eu tenho que realmente parar, me concentrar. Eu tenho amigos meus que eles, gente, em um minuto, eles escrevem as mais lindas poesias. Você fica, como? Como é que saiu tanta lindeza de uma pessoa em 5 minutos? Mas eu sou top liner, eu tô sempre mandando. Pau, 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 pau. E aí, até ao ponto que às vezes outros songwriters são mais tímidos, ficam assim, nossa, pelo amor de Deus, fica calado. Nossa, então tem que ter essa conversa, né? Pra entender, porque personalidades diferentes. Mas esse de escrever com outras igrejas é muito bom, porque... Eu acho que a gente até comentou isso no começo, Alex, que traz a oportunidade da unidade entre igrejas, que é você agora está escrevendo uma canção para a sua igreja com uma perspectiva de outra pessoa, mas eles também estão escrevendo uma canção, você também está escrevendo uma canção para a igreja deles, na sua perspectiva, sim, e agora...
Não é só uma igreja, mas...
E agora, ao invés de, no domingo, você cantar a sua canção e eles cantarem a canção deles, não. Agora vocês têm uma canção para partilhar, onde vocês podem cantar em casas diferentes, né? E isso também traz uma unidade ao corpo de Cristo linda.
É verdade.
Então, vamos escrever bastante. E se quiser escrever comigo, tem que ir em Londres.
Ou... Olha que estilo mal.
Olha que esses dias eu estava comentando com algumas pessoas que eu queria ir lá para visitar, para turistar. Bom, mas já, quem fala
eu turistar... Lá, no final de maio...
Não, sim.
Eu devo passar por Londres.
Sempre que amigos nossos estão lá para escrever, eu sempre... Nós temos um estúdio lá na igreja onde eu gosto de parar com os songwriters e falar, olha, vamos sentar e vamos compor hoje. E aí eu gosto muito de café, né? Então a gente faz um cafezinho, aí compra algumas coisinhas pra comer, e começa a conversar e orar, e vai nisso, e pega um violão, e sai um coro, começa a sair, e aí quando a gente acha alguma coisa, a gente fala, isso foi muito bom, para tudo, vamos escrever. Entendeu? Quando a gente acha realmente ali algum mel, a gente fala, não, parou a brincadeira aqui agora, vamos agora escrever de verdade, então é muito bom. Então, escreva.
Muito top, acho que aqui a gente falou do assunto muito interessante, falamos de unidade da igreja.
Sim.
Falámos de organização do Ministério de Louvor. Nossa. E da responsabilidade que é. Falámos da parte mecânica, de como liderar o louvor. Falámos de composição. E acho que agora, talvez, para terminar um pouco nessa vibe, mas mais focando no nosso convidado.
Olha, vamos lá.
Hoje ele é o centro... Não, mentira, não.
Centro é Jesus. Jesus é o centro.
Deus, cheio. Não, mas entre aspas, ele é o foco hoje, né? Então, queríamos dar a oportunidade de falar dos teus projetos musicais atuais, né?
Sim.
Muito bom, muito bom.
O pessoal
bom.
Ir pesquisar e conhecer.
Olha, gente, estou aí crescendo nessa área de artista. Eu tenho o meu perfil, Pedro Neto, onde eu lanço mais canções... Agora estou lançando mais canções para a igreja... local, canções onde eu escrevo para a igreja cantar. Então, tem um projeto em inglês que vai sair, que eu tô gravando semana que vem, e tenho um projeto em português que eu vou gravar no Brasil em abril agora. Então, esse é um projeto meu. Aí eu tenho o meu lado artístico, que é chama Porte Duo. Esse lado aí já é eu na minha vibe artista, assim, onde eu crio coisas fora
sem do contexto.
É, já começa assim, é mais sintetizador, é mais vibes, é um rockzinho com rockzão, e às vezes é um indie, Jonathan Rock, e aí às vezes já é um pop. Eu tô lançando uma música dia 9 agora, no Porte Duo, que vai ser uma pegada assim mais... Imagina se o Post Malone fosse cristão. Vai ser essa pegada, uma vibe... bem diferente, okay. Então vai ser um pop assim, mais cantado, mas é uma vibe legal. Essa música chama Hope, eu acho, não lembro, tem que checar. Eu sou muito de memória, é que já tá no Spotify há muito tempo, aí vai ser lançado essa semana. E aí eu tenho um novo bebê, né, pra além disso, que chama-se Holy Ghost Madness, que é uma banda que eu tenho com um grande amigo meu irmão Luca Martini, e é a nossa banda de rock, que dentro de nós existe um roqueiro. Não sei se você, dentro de vocês existe, mas claramente dentro de mim existe um roqueiro. E dentro do Luca também. E nós tivemos essa ideia de como seria criar uma banda onde nós cantamos letras que se referem a Cristo, mas elas são para um ambiente que não tem Cristo, nem um pouco. Então nós estamos realmente indo pelo perdido. Para nós o sonho que a gente fala é, imagina num pub em Londres, o mais... dark possível, nós estamos tocando as nossas músicas e as cicatrizes da pessoa começam a desaparecer. Imagina o cara, tá todo noiado, ele tá ali, ó, tendo um tempo louco, de repente ele fica sóbrio.
Lúcido.
E aí ele cai na real, o que que eu tô fazendo na minha vida? Entendeu? Porque nessas pegadas de ir pro pub, de fazer esses shows de rock, tem também uma equipe, que é uma equipe nossa, né? Que essa equipe, ela tá lá pra pregar, tá lá pra interceder, tanto que a nossa entrada de show agora, a gente tá pensando em ter uma entrada, assim, de uma backing track com a gente falando em línguas.
Oh, wow.
Ligado? Um negócio mais muito obscuro, mas com a gente falando em línguas. Por quê? Porque a gente quer mudar o ambiente, a gente quer que eles vejam que essa banda é diferente. E aí, todas as nossas letras são muito... Elas são muito sérias sobre a nossa missão, sobre o que a gente tá fazendo. E ao mesmo tempo a gente tem um momento ali de rock and roll que a gente gosta muito, né? A gente guitarrada, banal, cabelo pra baixo. E, então a gente eu tenho esses três projetos. Como eu já falei, eu gosto de fazer coisas com amigos, né? Então o Holy Ghost é algo que eu faço com o Luca. O Porte Duo atualmente eu faço sozinho. E o Pedro Neto é mais porque muita gente me pede pra fazer coisa pra igreja e eu fico... eu quero, porque eu amo, né, o congregacional, eu amo o louvor congregacional, só que aí eu não achava como é que eu ia encaixar isso no Porte Duo, né, porque o Porte, eu era um lado mais artístico, então eu consegui fazer isso, e aí eu tô cansado de lançar a banda, então essas três são os meus três projetos, não quero mais nada, porque dá muito trabalho, de muita coisa, três redes sociais o tempo inteiro,
pois.
É muito post pra fazer o managing, mas é isso, e sempre que... Se der certo, talvez em 2024 a gente faz um Holy Ghost Madness em Portugal.
Oh.
Hoje a gente estava conversando com algumas pessoas. Existe uma possibilidade de...
Muito top.
Então, um evangelismo louco aí que vai acontecer. Então, em breve, mais informações. E é isso, gente. E eu, como Pedro, vou estar fazendo uma tour esse ano que chama The House Tour, que é eu vou estar indo para casa de várias pessoas fazer uma noite de adoração e vão ser todas gravadas. E a gente vai tentar colocar um álbum também junto nisso. E vão ser noites mais de... onde eu vou cantar algumas canções, mas também a gente vai conversar. É mais um papo ali, um entre vários, né? E eu gosto muito dessa conexão entre a galera. Então vamos ver. Ideias é o que não falta. O que falta é tempo.
Pois.
Tempo pra tudo,
imagino.
Né?
Imagino.
Ao mesmo tempo, tamo aí. Trabalhando muito. Mas, gente, obrigado demais.
Oh, nós é que agradecemos. Muito obrigado por estar aqui, porque a gente sabe que estás na correria.
Demais, eu tenho que sair aqui correndo.
Yeah, a gente mas, sabe, mas muito obrigado.
Aprecio vocês, amo a MCI, tá no meu coração. Vim cá já muitos anos atrás, tava falando pra vocês. Já é 2009, eu acho, 2010, é a primeira vez que eu vim aqui. Amo o que vocês fazem, que vocês carregam também. Acompanho vocês, acompanho o Matezinho também. E tamo aí, tamo junto. Que precisar de mim, eu tô aí sempre pra servir e pra partilhar. Muito obrigado.
Só antes da gente terminar, algo que queiras partilhar com a nação portuguesa, queiras
Portugal.
Entregar,
seja o que for. Sempre orar, é sempre muito bom. E eu acho que para Portugal, acho que é importante vocês não pararem, né, continua queimando por Jesus. O que Deus está fazendo nessa nação é lindo. Eu não acho que está perto do fim, eu acho que a gente está muito no começo e creio muito num avivamento dentro do louvor, dentro de Portugal. Creio muito em canções proféticas sobre essa nação, na unidade de líderes nessa nação. E eu quero só orar sobre isso e a gente acaba. Amém. Pode ser?
Então,
Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento que nós tivemos juntos. Eu só quero enfatizar, Senhor, que o nosso coração sempre esteja ligado em você. Que o Senhor seja o centro de tudo que nós fizermos, Pai. E eu oro, Pai, para que Portugal venha ver os frutos, Pai, de tudo que eles plantaram em outras nações, Pai. De tudo que foi plantado no Brasil, de tudo que foi plantado na Espanha, de tudo que foi plantado em outros lugares. Pai, eu creio, Pai, que esses frutos vão voltar à casa, Pai, e vão abençoar essa nação também, Pai. E eu profetizo, Deus, que canções vão sair de Portugal, Pai, que vão alcançar a Europa, que canções vão sair de Portugal, que vão alcançar o mundo. Eu creio, Pai, num som de Portugal, Pai, que vai trazer restauração e união entre essa nação.
Amém.
Nós te amamos, Jesus, e nós te damos toda a glória, Pai. Que o Senhor seja sempre o centro da nossa adoração. E que o Senhor una ainda mais todas essas igrejas em Portugal e todos esses líderes para a tua glória, Pai. Em teu nome nós oramos. Amém.
Amém.
Então,
amém.
Muito obrigado.
É isso aí.
É isso.
Vamos embora. Gente, amo vocês. Obrigado.
Nós é que agradecemos. Então, muito obrigado por estares aqui connosco também neste podcast. Partilha para quem for, reouve, revê, seja o que for, partilha também. E para a próxima estamos aqui, juntos também para mais um podcast Aqui há Jovens. Tchau.
Até à próxima.
Tchau.
Aqui há Jovens.